Olá, esse é o nosso podcast. Você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você.
Pai querido, nós te damos todo louvor. Reconhecemos a tua presença nesse lugar e confessamos que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é vivo, que o Senhor não é como os deuses das nações pagãs, que tem boca mas não fala, tem pés mas não anda, nem som algum sai das suas gargantas, como está escrito no Salmos 115. Nós estamos aqui porque um dia fomos pagãos. Um dia nós não éramos nascidos de novo, nós não tínhamos o penhor do teu Espírito em nós. Mas o dia que conhecemos a tua graça, o teu amor e a tua bondade, naquele dia nós começamos a deixar o Senhor fluir nas nossas vidas. Então, que o Senhor faça a mesma forma que o Senhor fez no dia que nós nascemos de novo. Nos dê quebrantamento, nos dê a consciência da necessidade que temos do Senhor para andar dentro daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E nós te agradecemos, porque sabemos que o teu amor está estabelecido em nossas vidas pelo Espírito Santo. E o Senhor nos deu a beber desse Espírito poderosamente, a embriagar da presença do Senhor e deleitar nesse amor tão grande e dizer que o Senhor é santo em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo à mesa do Senhor. É um prazer para o Senhor ver o povo dele unido para comer. Jesus tinha algo tão especial na ceia, porque a ceia era feita dia a dia. A igreja mexeu muito nas coisas e ficou muito difícil fazer ceia todo dia. Mas a igreja primitiva, ele ceava todos os dias. A ceia deles era uma ceia totalmente diferente, ela é a comida. Eles comiam, mas eles davam tão graças a Deus ali e repartiam pão, e ali chamava a ceia do Senhor. Então todas as vezes que Jesus sentava com os discípulos para comer, era uma ceia. Eles comiam numa gratidão a Deus, numa reverência a Deus tão grande. E isso às vezes a gente não faz. A gente é mais ou menos relapso nessa área. A gente esquece às vezes até de orar, de louvar a Deus quando a gente vai comer. Eu não digo que você levanta na mesa e diz: ó, Deus, muito obrigado por essa comida que eu vou. Não, coração quebrantado e reconhecido que o Senhor é que te proporcionou não só a comida, mas o que é mais importante do que a comida, que é o apetite, né? Deus te deu o apetite, assim também te deu a comida. Então, todas as vezes que Jesus ia comer com os discípulos, tinha algo diferenciado. Tanto é que uma certa vez, ele saindo do caminho de Emaús, depois da ressurreição dele, ia dois discípulos fugindo, e ele foi atrás daquelas duas ovelhas desgarradas, e eles conversaram com Jesus, mas eles só tiveram percepção que era Jesus quando Jesus partiu o pão. Ele tinha uma particularidade no partir do pão. Na hora de comer, Jesus tinha uma particularidade diferenciada. Ele tinha um reconhecimento que era o Todo-Poderoso, que alcançava para ele essas coisas, o que alimentava o corpo dele. O Espírito Santo preparou uma mesa para você e colocou um garçom, que aqui hoje eu sou como garçom, procurar servir vocês na mesa do Senhor. Agora você tem o direito de falar: não, eu quero só essa fatinha aqui, não, eu quero esse pedação grandão. Depende do teu coração. É o teu coração que diz o quanto que você está preparado para alimentar espiritualmente. Um homem bem alimentado espiritualmente, uma mulher bem alimentada espiritualmente, ele é um homem, uma mulher dentro do centro da vontade de Deus. E tudo que eu já vi até o dia de hoje, queridos, a maior dificuldade é andar nessa linha chamada o centro da vontade de Deus. Porque a gente perece andando no centro da vontade de Deus, a gente sofre. Você calcula andando fora da vontade de Deus, é queda na certa. Na vontade de Deus a gente sofre. Você vê os discípulos sofrendo, os apóstolos sofrendo para andar no centro da vontade de Deus, apanhando para andar no centro da vontade de Deus. Mas eles não deixaram a vontade de Deus. Por isso cada um combateu o combate deles. Por isso que eu quero te chamar hoje a atenção. Vamos alimentar, vamos discernir o nosso espírito e vamos tratar mais o nosso espírito do que o nosso próprio corpo. Amém. Abra sua Bíblia comigo. A gente é assim. A gente sempre quer um culto de poder, mas a gente nem sempre quer um culto de fazer. E você pode ter um culto de fazer que é mais importante do que um culto de poder. A manifestação do poder de Deus, ela começa na vida da gente quando a gente nasce de novo. A gente começa a receber cada poder de Deus e cada unção na vida da gente. Lembra de você quando você começou? Quando a gente começa num poder de Deus, numa fome de Deus, numa unção de Deus, numa coisa assim fora do comum. A gente fica viciado nisso. Quando chega o momento que Deus tira o poder de manifestação no corpo e na alma, a gente acha que se a gente não sentir nada, o culto é frio e que a gente não tá muito espiritual. Aí eu digo assim, mas eu estou com saudade daqueles cultos que todo mundo embriagava, inclusive eu também. Deus, eu fui falar com Deus a respeito disso aí. Deus falou, não filho, você está deixando de ser menino. Você está deixando agora de ser adolescente, de ser menino. Você não está mais preocupado com o meu poder agora. Você agora está preocupado com a minha pessoa. Você está interessado em mim. Porque o poder de Deus é um atributo de Deus. Mas a pessoa de Deus, ela vem para amadurecer você. Quando você começa a conhecer Deus, você começa a passar por todas as coisas assim que diferenciada. Chega um momento, querido, que você ora assim, ah, em nome de Jesus vai acontecer aquilo e aquilo. Acontece. E antigamente, quando você era menino, você, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, e tal, e tal, e tal, e fazia aquela força, aquela careta, e fazia para ver se o negócio acontecia. Expressão corporal ou gesto corporal. De repente você anda na fé, vai amadurecendo, vai andando na fé, que os acontecimentos vêm vindo na tua vida só por você desejar, você nem ora. O maduro é assim. Então às vezes o culto se torna frio para algum, porque não há manifestação do poder de Deus, porque não há necessidade. Está todo mundo grandinho, está todo mundo já crescidinho e todo mundo suporta. Se você analisar a unção que você recebe hoje, ela é 10 vezes maior que a unção que você recebia quando você nasceu de novo e embriagava no poder de Deus. Hoje em você é muito mais forte, porque já não está operando nas duas partes, alma e corpo. Ela já opera dentro do teu espírito. E dentro do teu espírito é igual Pedro, operava tanto no espírito a fé dele, que ele acreditava que a sombra dele curava e a sombra dele passava curando. Então, não precisa, essa manifestação de presença de Deus, de poder de Deus, isso faz as pessoas ficarem numa religião também. Eu gosto de ministrar isso para quem não conhece Jesus. Porque a gente não vai viver de tremedeiro o tempo todo, não, queridos. A gente não vai viver desse negócio de, ai, agora estou sentindo o poder de Deus. Tem pessoas que eram assim, graças a Deus, nosso meio, o Ministério Saúde da Terra está amadurecendo, que as pessoas estão vendo os acontecimentos que estão acontecendo por causa da fé que já está genuína dentro do coração. E eu amo isso. Já é uma igreja madura. Já não é mais meninos. Já não sai mais avento de doutrinas. Tem gente que pega a palavra bonitinha. Ai, fulano prega tão bem. Maravilhoso. Nossa, como ele prega bem. Porque ele foi de acordo com a tua vontade. E quem fala o que você quer ouvir, nunca vai falar o que você precisa de fato ouvir. Que nós estamos sempre precisando ouvir alguma coisa diferente, algo que mexe com nós. Então a palavra vem para isso, para mudar nós de posição. É tipo assim, às vezes a palavra chega em nós como um alerta, olha a cobra aí, olha aí, sai daí, e a gente não entende, a gente fica, ah, cadê? Daqui a pouco a gente está perecendo. Então a palavra vai vir sempre para você numa condição que é para você mudar. Sempre. A boa palavra é aquela que vem na condição de você mudar. Então, olha que boa palavra, ó. Agora vos rogo, irmãos, que recebais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, tratai-o com grande estima e amor, por causa da sua obra. Uma vez encararam o apóstolo Tiago, pegaram o apóstolo Tiago do lado de acabar, sabe? O apóstolo Tiago falou assim: você disse que você tem fé? Tá bom, me mostra a tua fé pelas tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quem já leu isso? Você tem fé? Tá bom. Que adianta ter fé, dizer que ter fé e não tiver a obra dessa mesma fé? Precisa mandar na realidade, naquilo que nós somos em Deus. A fé é acompanhada com as obras. Tu tem fé? Tiago falou. Tu tem fé? Eu tenho obras. Quer dizer, a obra justificando a fé. E a fé justificando a obra. E aqui ele está dizendo aqui, ó. Por causa da obra desse um. Tende paz entre vós. Exorto-vos também, irmãos, que admoesta os insubmissos. O que é insubmisso? Os que não obedecem, os desobedientes. Consolai os desanimados. Ore em língua, irmão. Não, vai lá. Não, irmão, fica firme. Não, não abaixa a cabeça. Vamos orar junto. Vamos. Não, Jesus vai. Você foi vítima de um consolo. Alguém foi usado pelo Espírito Santo para consolar você num momento de dificuldade. Você pode sair dessa enfermidade, sim. Você pode sair desse problema financeiro, sim. Você pode. Jesus faz na tua vida. Deixa Ele fazer. Você está sendo consolado, estimulado às boas obras. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Sustentai os fracos e sejais paciente para com todos. Isso aqui é bom demais, né? Paciência com todo mundo. Você nunca erra tendo paciência. Vede que ninguém retribua a outro mal por mal. Ou seja, se te fez o mal, não retribua o mal. Não retribua o mal por mal. Mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre. O que é regozijar? O dia que eu entendi esse versículo, eu quero te falar sobre ele. Eu vou te dar uma dica como que você faz para viver esse versículo. Regozijar sempre, querido, é as pessoas nunca encontrar você para baixo. Está doendo, mas você está fingindo que não está doendo. Se você não consegue, finge. Mas não deixa ninguém concordar com fraqueza sua. Momento mais fraco seu, que você está precisando, sabe do quê? De um ombro e de um colo para chorar. Mostra sorridente, regozijai-vos sempre. Glória a Deus. Perfeito. Como é que você está? Ótimo. Maravilhosamente bem. A taca está pegando no couro e batendo. Você está arriscado igual um cachara. Quem conhece cachara? Aqui do Mato Grosso, pessoas estão na internet. Cachara é um tipo de peixe todo arriscadinho. Ele é tudo riscadinho. Você está com o couro riscado igual o couro dele. De tanta taca, de tanta tribulação. E você está... Paz, amados. Como é que está? Tudo bem? Não deixa ninguém perceber. Porque se alguém perceber... É um avalista seu. Fulano não está bem. Aí aquele fulano fala para outro: fulano também não está bem não. Aí você fala para outro também: fulano não está bem não. E aí junta um monte de coisa e o diabo fala: ele também não está bem não, gente. Ah lá, tem uma presa meia morta, vamos acabar de matar. Então regozija sempre. De todas as maneiras, de todos os jeitos, está lá você firme, alegre, constante, vivendo dentro da fé. A fé que você está bem. Regozijai-vos sempre. Orai de vez em quando. Por que tem que orar sem cessar? Porque a taca vem sem cessar também. As dificuldades vêm sem cessar na vida da gente. E a gente tem que orar sem cessar. Então, eu oro na hora do almoço, eu oro na hora da janta, eu oro quando eu estou sentado no vaso, eu oro quando eu estou tomando banho, eu oro quando eu estou escovando os dentes. Quando eu não estou escovando, eu estou pensando em Deus. Pelo menos eu estou pensando em Jesus Cristo, pensando nos apóstolos, a minha mente envoltada. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque isso é o esconderijo do Altíssimo. Isso é um lugar de proteção. Se preocupação pagasse conta, ninguém devia. Se preocupação mudasse a vida de alguém, ninguém tinha problema. Mas já que isso não muda, por que que eu vou pré-ocupar? Olha a palavra. Pré, primeiro, ocupar, cuidar. Por que que eu vou pré-ocupar? Ocupar minha vida em coisas que não é boa. Então eu vou colocar minha mente no Senhor e vou confiar nele e vou passar tempo e vou regozijar sempre e de todas as maneiras, de todos os jeitos, eu vou estar sempre bem. Alguém disse para mim um dia: Pastor Célio, você é um homem muito forte. Eu falei: sou nada, irmão, eu finjo muito bem. Eu não sou forte, não. É que eu aprendi a fingir muito bem, que eu estou sempre bem. Porque eu não quero avalista para concordar. Basta eu tentando vencer o mesmo de concordar que alguma coisa não está bem. Então, de todas as maneiras, de todos os jeitos, eu estou sempre bem. Sempre forte. Sempre, sempre, sempre. E o diabo fala: nossa, que lá é aroeira, hein? Entorta o bico. Mas às vezes, eu vi uma cena que eu quero ver se eu compartilhar com vocês. Vocês vão pegando o que é para vocês. Eu vi uma cena de uma vez, uma jovem, ela estava caminhando na rua, e ela vinha vindo, e ela foi olhar para trás, e ela bateu num poste, e caiu. Ela caiu, ela levantou, como se não estivesse sentindo nada. Ela saiu, levantou normal assim, tipo ninguém viu e tal, a pose, mas lá, quando foi lá na frente, que ela percebeu, já ninguém me viu mais mesmo, ela começou: ai, eu sou desse jeito, tá doendo, eu tô fingindo, tô nem aí, tá mantendo a pose. Isso é muito bom, porque você não tem avalista, você não tem alguém que concorda com você. Então todo mundo concorda comigo que eu tô sempre bem. Glória a Deus, já é mais força para mim. As pessoas, todo mundo vê: nossa, mas o pastor Célio está mal. Nossa, mas ele está tão triste. Nossa, eu vi ele abatido. Se você vê uma notícia dessa, fala: o pastor Célio? Mentira, eu nunca vi ele para baixo. Eu vejo ele sempre animado, sempre para frente. Eu vejo ele sempre fazendo alguma coisa. Eu nunca vi ele parado, com a boca aberta, reclamando da vida, como muitos costumam ficar. O tempo que você tem para reclamar, vai orar. Reclama não. Agora a mente firmada no Senhor, sempre. Orai sem cessar. Em tudo, dei graça. Em tudo, tudo, tudo. A minha Bíblia diz tudo, engloba tudo. Esse dia eu fui comer, fizeram um arroz lá no sítio, e eu fui comer um arroz e tinha uma pedra no arroz. Pensa numa mordida naquela pedra. Ah, mas doeu demais. Mas doeu demais, mas doeu demais. Eu fui ficar. A gente irrita quando isso acontece, né? E veio a irritação na minha mente, uma sensação muito ruim que machucou meu dente. Foi tão forte que machucou meu dente, abalou meu dente. Tanto que eu mordi forte. Eu comecei: nossa, graças a Deus que eu tenho esse dente. Dura se eu não tivesse ele. Nossa, esse dente é maravilhoso. Já pensou se esse dente não fosse uma dentadura? Mas não, graças a Deus é dente natural. Glória a Deus pelo meu dente. Aquela mordida, eu estava querendo morder quem fez o arroz. Eu queria dar uns petelecos em quem fez. Ele não olhou, tinha uma pedra. Mas eu comecei a agradecer porque eu tenho dente, querido. É isso que eu estou dizendo aqui, em tudo dai graça. Alguém foi educado, mal educado com você, dai graça pela mal educação da pessoa, porque você viu o tanto que é feio ser mal educado, você nunca vai ser. Tudo é para algum propósito, tudo. Aprenda uma coisa na tua vida: você está aqui por causa de um propósito de Deus, não é por acaso não. Porque você é guiado pelo Espírito de Deus. Ele te trouxe aqui nessa manhã para ter um propósito, para você louvar a Ele e aprender essa palavra. Que em tudo você tem que dar graças a Deus. Em tudo. Tem sempre Tem sempre, eu vou falando e vou ouvindo o Espírito Santo. Tem sempre. A tua vida, ela não é comum. Ela era comum antes de você nascer de novo. Quando você nasceu de novo, você é um ser totalmente espiritual. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Inclusive para você estar aqui nessa manhã, inclusive para o teu carro furar o pneu, inclusive para qualquer coisa que acontecer com você, existe um propósito, porque você é um ser espiritual. Você está regendo no mundo espiritual. Você não é um homem natural. O propósito daquela mordida naquela pedra, naquele arroz, fez uma coisa fantástica comigo. Me colocou de ponta cabeça dentro desse versículo. Em tudo dai graças. E eu fui dar graça não pela pedra, querido, mas eu fui dar graças porque eu tenho dente. Eu sou perfeito. Então nós precisamos dar graça em tudo. Aprender que todas as coisas precisamos dar graça. Tudo, até de um bom amigo, você precisa aprender a dar graça a Deus por ele ou por ela. Por isso que a gente perde amigos. A gente não sabe agradecer a Deus por aquele que a gente, aqueles que a gente tem. Em tudo dá graça. Está desempregado, querido, tem um propósito. Ah, pastor, mas que propósito Deus tem para mim estar desempregado? Para ver se você levanta e vai ser empresário. Tentou todo emprego, não deu certo. Tudo que eu bato, porta está fechada para mim. Será que Deus não está falando com você? Não, levanta e vai montar ali um carrinho de pipoca que eu te abençoo, filho. Tudo tem um propósito. Se as coisas não estão dando certo, tem um propósito nelas. Você está fazendo errado. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Então, se as coisas apertar para você, tem um propósito. Te coloca na linha. Tudo. Ah, não tem não, pastor. Tem sim. Deus tinha um propósito na vida do Jonas. O tal do Jonas falava, eu não vou fazer isso não. Ah, é, você não vai não? Tá bom. Você tem liberdade então, filho, vai. Só que você sabe que eu mando no vento, eu mando na chuva, eu mando no mar, eu mando nos homens. Mas pode ir, ué. Tá bom, eu não vou mexer com você, eu só vou mexer com o meu vento. Eu só vou mexer com o meu mar. Com você eu não vou mexer não, você pode dormir lá, Jonas. Jonas entra num barco para fugir da presença de Deus e vai para Tarsis. E aí, Deus falou, tá bom, Jonas, você pode ficar quietinho, mas eu estou querendo fazer um balanço nessas ondas aqui. E balançou as ondas, Jonas dormindo. Todo mundo ia morrer, eu fui lá acordar Jonas. De quem é? De que Deus é você? De onde você é? Eu sou hebreu, eu temo ao Deus vivo. Então clama esse Deus seu, porque vai todo mundo morrer. Ele falou, não, não vai não, joga eu dentro da água aí que está resolvido o problema. Isso aqui é por causa de mim, isso é uma pendenga entre mim e Deus. Deus faz uma pendenga com você, querido, se você for durinho. E ele põe você dentro da barriga da baleia e você não sai por cima não, você sai por baixo. Se for muito teimoso, Deus soca você dentro da barriga do peixe. Ou ele não soca, a circunstância soca. A própria boca de Jonas mandou lançar ele no mar. Mas aonde que ele escapa de Deus? Deus prepara um submarino para ele, vivo. Não tem jeito de fugir dentro do propósito de Deus. Quando Deus tem um propósito na tua vida, é um propósito bom. É melhor do que os seus propósitos. Os seus propósitos é só temporário às vezes. O propósito de Deus é fazer você um homem ou uma mulher cheio do poder de Deus e entrar no céu com glória. Por quantas pessoas você levou para lá. Porque é só isso que vai ficar lá. As outras coisas não vai ficar lá. Vai ficar na terra. Você é semeador, trabalhador da terra para o céu. Não é do céu para a terra. Todo mundo quer que Deus abençoe eles. Muda o foco. Não, eu vou receber a bênção de Deus para abençoar pessoas. Não é para mim sozinho. Eu vou mover os céus. Eu quero chegar no céu com honra. Eu quero chegar no céu com galardões eternos. Então, tudo tem um propósito debaixo do céu. E tudo dá graça. De todas as maneiras. Até para uma má educação. Graças a Deus por isso. Em tudo dá graça. Pois esta é a vontade de Deus. Querido, você dá graça, Deus tem vontade que você faça isso, tá bom? Pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não estigais o Espírito, não desprezais as profecias, examinai tudo. Agora para aqui que eu quero parar no estudo aqui. Nós já está quase terminando, tá bom? O que é examinar tudo? No seu dia a dia, no seu caminhar, observa que nada é comum. Examina tudo. Examina você. Examina as pessoas que estão em volta de você. Porque talvez o diabo está encarnado numa pessoa em volta de você para destruir você. Examine. Examine com quem você vai conversar. Examine o que você vai conversar. Examine tudo. Chega num lugar, não chega de peito aberto, não. Chega num lugar e observa. Observe o que está acontecendo em volta. É como... Deixa eu explicar isso melhor, que agora vai cair a ficha sua. Você já foi para uma viagem que parece que está esquecendo alguma coisa? Eu estou esquecendo alguma coisa. Como é que é? Eu estou esquecendo alguma coisa. Será que eu levei? Será que eu peguei tudo? Será que eu peguei aquilo? Será que eu peguei aquilo? Não. Aí você está dentro do carro já, mas você, parece que eu esqueci alguma coisa. Parece que eu esqueci. Isso já aconteceu com alguém? Acontece com você? Significa que você está passando um scanner em todas as coisas. Esse scanner você tem que passar ele o tempo todo. Aonde você está vivendo, quem está vindo falar com você, que tipo de pessoa, que proposta que está fazendo para você, se essa proposta é para destruição sua, porque atrás de uma proposta tem sempre uma intenção. Examine tudo, ou seja, fique esperto. Falei, eu estou ligado. Estou ligado. Fique esperto. Com tudo que está acontecendo, está errado, para. É um parafuso que você está rosqueando. A sua vida é um parafuso. Ela tem que rodar levinho. Se ela engripar um pouquinho, para. Porque senão você vai amassar a rosca. Volta um pouquinho. Melhor, eu tenho um amigo meu que fala: melhor você dar um passo para trás. É mais ético você dar um passo para trás do que você dar um passo para frente e errar. Porque para trás você sabe onde está o chão já. Mas para frente você não sabe qual que é. Então dá um para, analisa tudo, analisa as pessoas, não para criticá-las, porque quando você fizer isso, o Espírito Santo vai te mostrar muita coisa, e aí você não critica, porque você vai ver coisas demais. Não critica, é só para você observar tudo, observa tudo. É isso que a nossa Bíblia diz para nós: examinai tudo, retém o bem. Deixa eu te falar uma coisa aqui que precisa fechar dentro do teu coração para me sentir paz aqui. Vamos dobrar para você entender. Esse examinar e tudo. Quando tem um alimento que você não pode comer ele, tem pessoa que não pode comer pimentão. Ele não examina as outras comidas. Mas aquela que tem pimentão, ele vai examinar ela. Fala, opa, isso aqui tem pimentão. É assim? O que não pode comer cebola, ele vai examinar e ver aonde é que tem cebola. Ele fica perito em examinar aonde tem cebola. Ele fica perito em examinar onde tem pimentão. Ele fica perito na mesa em examinar onde tem alguma coisa que faz mal para ele. Todas as vezes que você for ter contato com a pessoa, examine ela para ver se tem pimenta. Porque senão você pode pôr a mão nela e pôr o dedo no olho. Examinai tudo, ser de prudente. Por quê? Porque você só vai reter o que é bom. Então você não deixa ser atraído pela aparência, e sim pela certeza daquilo que não é bom para você. Abstendo-vos de toda espécie de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito. Você pode ver que esse espírito aqui está escrito com letra minúscula, porque está falando da santificação do teu espírito. Não é o Espírito Santo isso aqui. Vos santifique em teu espírito, na tua alma e no teu corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá. Quando você nasceu de novo, seu espírito foi santificado por Deus. Agora está passando o processo da santificação da tua alma e do teu corpo. Porque Jesus passou pelas três fases. Jesus morreu na carne, Jesus morreu na alma e Jesus morreu no espírito. Na alma, ele morreu no Getsêmani. Não faça a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que tudo seja feito de acordo com a tua vontade. Ali ele estava morrendo para a alma dele. A vontade dele não era ir para a cruz. Se houvesse possibilidade de salvar a humanidade sem Jesus ir para a cruz, Deus teria salvo ali, porque Jesus pediu para Deus: se possível for, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele está muito dolorido, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele deu liberdade, e aí Deus disse: a minha vontade é que você vai e sofra na cruz por toda a humanidade. Ali ele morreu para ele mesmo, os sentimentos dele, na alma dele, no espírito dele. Ele morreu na cruz, quando ele disse: Pai, aqui eu entrego o meu espírito. Ali ele morreu espiritualmente. E quando ele morreu na carne, foi quando a enfermidade bateu nele, e ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele morreu nas três fases, para nos vivificar nas três fases. Por isso que o Deus de paz vos santifique em vosso corpo, vosso espírito, vossa alma e vosso corpo. E nós estamos caminhando para essa santificação, porque ele morreu por nós. Para nos santificar, nós não daríamos conta de santificar o nosso corpo. O nosso corpo não quer santidade, a nossa alma não quer santidade. Mas ele não começa do corpo e não começa da alma, ele começa lá do espírito, santificando o mesmo espírito. Ele começa por ordem. Olha só a ordem: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, em toda a vossa alma e em todo o vosso corpo. Por isso que os aventais de Paulo, o que tocava o corpo de Paulo era remédio. Qualquer peça de coisa que tocasse o corpo daquele homem virava remédio, virava liberdade para as pessoas, porque o corpo de Paulo estava santificado, até o corpo dele estava santificado, porque ele já não vivia mais ele mesmo. Ele dizia: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.